Na Onda da Vida Especial, Cientistas em Debate.
Olá, bem-vindo ao Na Onda da Vida Especial. Eu sou Adilane Vilas Boas, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. E como sempre trazemos para vocês discussões sobre temas diversos das ciências, nessa semana vamos discutir um tema que é no mínimo delicado, especialmente para nós cientistas. É o uso de animais no ensino e na pesquisa científica. Para discutir esse assunto, trouxemos ao estúdio a professora Ana Lúcia Brunhaut Godard, que é graduada em Ciências Biológicas com mestrado e doutorado em Genética Humana. A Ana Lúcia é professora do mesmo departamento que eu e, além disso, é membro do Comitê de Ética e Experimentação Animal da UFMG e é representante da Universidade na Rede Mineira de Bioterismo. Olá, Ana Lúcia.
Olá, obrigada pelo convite.
E também conosco está a professora Gilcineia de Cássia Santana, que é veterinária com mestrado e doutorado em Ciências Biológicas. A Gilcineia é professora do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias da Escola de Veterinária da UFMG. E foi membro também dessa Rede Mineira de Bioterismo no período de 96 a 2006. Como vai, Gilcineia?
Olá.
Bom, gente, eu queria primeiro perguntar para a Gilcineia. É uma pergunta que ela pode ter uma resposta meio óbvia, talvez para você, para nós, mas que talvez para o nosso ouvinte não seja, né? Então, por que que se usa animais para ensino e pesquisa?
Especificamente na veterinária, o animal é o foco de estudo, né? Então, lá nós usamos os animais para estudar os procedimentos terapêuticos, as técnicas cirúrgicas. Então, a gente visa o estudo na veterinária, especificamente, para estudar a saúde animal. Ele vai colaborar com a boa prática da profissão. Né? Em experimentação, a gente também utiliza os animais. Não tanto quanto ICB, né? Especificamente falando dos animais de laboratório. Lá a gente utiliza um pouco de animais de laboratório, mas utiliza mais os animais de pequeno porte, os animais de grande porte, né? Então, ela tem uma aplicação diversa na clínica, na cirurgia, na produção animal, na nutrição, aspectos zootécnicos. Então, ela é muito bem empregada.
Então, todos os animais domésticos?
Todas as espécies. O equino, o ruminante, o ovino, a avicultura, a piscicultura. O animal de laboratório, que são os ratos camundongos, né? O cão, o gato. Então, a gente utiliza muito, não só no ensino, como também na experimentação.
No seu caso específico de pesquisa, você trabalha com
qual espécie? Trabalho muito com cão e com animais de laboratório.
Hamster, ratos,
mais camundongos e ratos.
Até uma coisa interessante que acho que a gente tem que fazer essa distinção, porque o ouvinte comum, ele não sabe da diferença de rato e camundongo, né? Talvez a Ana queira falar sobre isso. São espécies diferentes, não é isso,
espécies
Ana?
Espécies diferentes, com fisiologias diferentes, com hábitos diferentes, né? O rato é o maiorzão, que a gente costuma falar o rato de esgoto, mas não é esse que a gente trabalha no laboratório. O camundongo é bem pequenininho, que a gente chama, em geral, a gente costuma falar rato para as duas espécies, o que é incorreto. Então, é camundongo e rato.
Uhum. Bom, Ana, a Gilcineia falou, né, de como que é usado lá. Você pode dar algum aspecto, assim, uma visão histórica do uso de animais?
Uhum. Eu acho que a gente pode. Eu acho que a gente tem que pontuar na história, né, da ciência, em ciências biológicas, mas a gente sempre tem interesse, quando a gente trabalha com genética humana, vamos supor que é o meu caso, o interesse é o homem. Mas a gente sempre usa o modelo animal para tentar explicar algumas coisas no homem. Então, tem alguns exemplos que são claros da importância da pesquisa, né, com modelos animais nos laboratórios.
Deixa eu te interromper. Vamos explicar, então, para o nosso ouvinte o que é ser um modelo animal.
Tá. O modelo animal, na realidade, é aquele animal, né, um organismo biológico que tem algumas respostas, que tem alguns sistemas fisiológicos muito próximos ao homem. Tá? Ele pode ser tanto um modelo biológico, então fisiopatológico, então ele tem a fisiologia, ele vai desenvolver a mesma doença, digamos, parasitária que o homem vai desenvolver, mas ele pode ser um modelo genético. Então, no meu caso, o camundongo e o homem, eles têm as suas bases de DNA, os mesmos genes que eu encontro no homem, eu encontro no camundongo.
Os mesmos,
né?
Genes,
são,
né?
Os mesmos genes, são 99% de homologia entre as duas espécies. É muito alto.
É alto, né?
Né? Alguns exemplos na história, né, da experimentação, eu acho que deixa muito clara a importância do uso dos animais em laboratório. Por exemplo, o sistema MHC ou HLA, de histocompatibilidade, que a gente testa nome para fazer, por exemplo, transplante de tecido, né, que rejeita ou não rejeita.
São genes relacionados à rejeição.
Eles foram primeiramente identificados e clonados no camundongo.
Uhum.
Né, foi em 1940. Foi uma pesquisa animal usando o camundongo, né, justamente transplantando um camundongo de cor preta no cor branco a pele para ver se rejeitava ou não, que o pesquisador George Snell conseguiu identificar, clonar o gene, e em seguida ele foi clonado no homem e aí se tornou talvez um dos genes mais importantes na clínica médica hoje em dia.
Estamos aqui hoje na Onda da Vida Especial falando hoje de uso de animais de laboratório em pesquisas científicas e ensino, com duas professoras da UFMG. Bom, a Ana estava falando, então, de um pouco do histórico, né? Você falou em 1940.
Uhum.
E bem antes disso.
O animal, engraçada a história, principalmente do camundongo, que eu tenho um pouco mais de proximidade por trabalhar. O camundongo, ele está muito próximo do homem desde a história da civilização, né? São animais facilmente adaptáveis, eles se adaptam a tudo e a qualquer condição, e eles sempre estiveram muito próximo do homem. E eles começaram com interesse, não científico, mas um interesse de coleção na China, onde os chineses faziam coleções de camundongos com cores de pelagem diferente e trocavam, né?
Era como se fosse pet.
Exatamente, era um pet na época. E esses animais vieram, então, depois nas colonizações, etc., com a cultura ocidental indo para o Oriente, com
também.
Os navios, eles acabaram no Ocidente. E nos Estados Unidos começou, então, o primeiro cruzamento sistemático desses animais para criar as linhagens que hoje a gente utiliza em laboratório. Então, o que é importante falar é que a gente não vai caçar animal na rua para fazer, né, para trabalhar, para fazer uma experimentação, etc. Uma pergunta científica. A gente usa os animais que são criados. A primeira linhagem geneticamente identificável data de 1920, alguma coisa assim.
Tá? Então, era cruzamentos, né?
A primeira doença genética identificada no camundongo foi em 1901, né? Que foi uma doença, um erro inato do metabolismo. Foi identificado no camundongo. Então, desde lá a gente usa e são os animais que hoje a gente chama de espécie de laboratório. E a gente não encontra esses animais na rua. Né? Eles são diferentes, eles têm um componente genético, fisiológico diferente já do animal que está na rua. Tá? Então, isso é importante falar. A gente não caça animal na rua para trazer para o laboratório.
Eu fiquei fazendo questão de falar dessa coisa histórica, porque acho que a história da medicina está um pouco ligada com isso.
Totalmente,
né?
Totalmente ligada.
O uso de animais silvestres era feito,
exatamente,
né? Porque não tinha jeito de criar.
E o que é interessante...
A dissecção, né, era uma coisa muito importante para a medicina no
século
passado.
Na realidade, se a gente for muito antes, a gente encontra relatos de experimentação animal desde Sócrates e Hipócrates. Desde essa época, eles já utilizavam... Galeno foi o primeiro a utilizar o animal com variáveis. Ele tinha variáveis nos seus experimentos. Mas aí era toda e qualquer espécie que aparecia, eles utilizavam. E sempre com o objetivo de entender o homem. Né? Aquela anatomia comparada começou aí.
Então, é interessante que até no século de hoje, né, a gente ainda esteja fazendo coisas parecidas com o que era feito há tantos séculos atrás.
É.
Né? Isso é uma coisa que eu quero discutir um pouquinho depois. Jusineia, como que você começou a trabalhar na pesquisa com animais? Você é veterinária, né?
A minha primeira... comecei no início do curso, né, de graduação. Agora, na pesquisa mesmo, foi no quinto período, quando eu, então, era aluna de iniciação científica e fui trabalhar com animais de laboratório. De lá para cá, então, sempre vim trabalhando em pesquisa. Agora, ensino, a partir do quarto período, mais ou menos, a gente já tinha contato com o animal,
uhum,
né, vivo, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta que é um pouco pessoal. Você se lembra, né, como estudante naquela época desse quinto período e comparando com você hoje, você acha que o que você tinha naquela época talvez até de ensino, né, como que você foi instruída e o que mudou até hoje?
Mudou bastante. Naquela época, nós não tínhamos a consciência ética que nós temos hoje. Então, naquela época, a gente utilizava animal e a gente não ficava muito preocupado se ele ia sentir dor, se não ia, né? Como veterinária, a gente sempre, eu pelo menos, sempre tive a preocupação e a dó dos animais. Mas acho que era com relação à minha formação veterinária. Hoje não. Hoje os alunos têm consciência, né, de que eles têm que seguir as regras, que existem regras.
Certos protocolos,
Certos protocolos, né? E isso é muito bom.
É. Bom, nós estamos terminando esse bloco. No próximo a gente vai continuar falando sobre isso, porque nós queremos falar sobre a lei que acabou de ser aprovada aqui no Brasil sobre experimentação animal. Então, daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.